Primeiro Reis 22, estamos aqui nesse último capítulo do livro de Primeiro Reis. Já falamos um pouco sobre essa história na aula passada. Nós enfatizamos principalmente na aula passada a questão das alianças erradas. Quem fez a aliança errada? O rei Acabe, que fez uma aliança com o rei da Síria, e o rei Josafá de Judá, que fez uma aliança com a família do rei Acabe. Então nós temos duas alianças erradas que são responsáveis em grande parte por tudo que vai acontecer nessa história. E já mencionamos vários aspectos da história, mas vamos continuar explorando alguns aspectos aqui. Como tenho falado, essa é uma das histórias até engraçadas, né? Tem coisas, vai acontecer a morte do rei Acabe, tem coisas trágicas, a própria, não só o rei Acabe, mas a situação de Israel. Então, assim, não é uma comédia, é uma coisa que tem consequências sérias. Então, não é uma coisa para a gente simplesmente achar que é engraçado, mas que tem muita coisa engraçada aqui, tem muitas incoerências, e vamos continuar olhando um pouco nisso aqui. No esboço, o título que eu coloquei nesse capítulo é Consultando o Senhor sem Sinceridade. Isso envolve os dois reis. Nós estamos aqui, essa história envolve os dois reis são do povo de Deus, é o reino dividido. Então nós temos o rei de Israel, das 10 tribos de Israel, que é o rei Acabe, que não é um homem que serve ao Senhor. E nós temos o rei Josafá, como eu falei domingo passado, eles são contemporâneos, mas eles são bem opostos. O rei Acabe foi o pior rei da história, todos foram ruins, né, do reino dividido, das 10 tribos, todos foram, não teve nenhum que realmente serviu ao Senhor, mas Acabe superou, né, ele foi o pior de todos. Mas mesmo assim, mesmo as 10 tribos não tendo, assim, nunca tiveram um rei que seguisse os caminhos de Deus, mas nós ainda consideramos, porque a Bíblia considera, que Israel e as 10 tribos eram povo de Deus, e tinha muito povo de Deus no meio. Só porque o rei não era de Deus, não significa que o povo não era. Então tinha gente de Deus, como Nabote do capítulo anterior. Nabote era daquelas 10 tribos, era um homem temente a Deus, e assim por diante. Tinha 7 mil pessoas que não tinham dobrado o joelho a Baal. Então tinha gente de Deus lá. Israel ainda faz parte do povo de Deus. E ao mesmo tempo do rei Acabe, nós temos o rei Josafá em Judá, que foi um dos melhores reis, e inclusive foi desse período do reino dividido, do rei de Judá, que teve mais glória, que teve mais assim, muito, escala muito menor do que o rei Salomão, mas ele teve várias coisas em comum com o rei Salomão, assim, o poder, como que ele, Deus expandiu assim a possibilidade dele ter riquezas e prosperidade e tal. Muitas coisas do rei Josafá formam um paralelo com o período de mais glória, que é do rei Salomão. Então, só para a gente entender o contexto. Então, hoje eu vou focar mais nessa parte aqui. Já falamos sobre as alianças erradas. Então, o rei Acabe, ele vai à luta, ele vai à guerra contra o rei da Síria, porque o rei da Síria não cumpriu a aliança. A aliança é errada. O rei da Síria, que nem é, né, longe de ser do povo de Deus, ele representa a força do inimigo, ele não cumpre a aliança, evidentemente, ele não tem nenhuma intenção de cumprir a aliança. Então, o rei Acabe vai fazer guerra com o rei da Síria para conseguir essa cidade, Ramote Gileade. Ele vai tentar conquistar de volta. E o rei Josafá, que mandou o filho dele casar com a filha de Acabe, ele fez uma aliança errada e está ali falando no versículo 4, capítulo 22, versículo 4, ele faz essa afirmação, que é uma afirmação de aliança, é uma afirmação bonita, mas foi com a pessoa errada. Embora Acabe seja do povo de Deus. Eu estou repetindo muito isso, gente, porque a gente precisa saber aplicar essas coisas na nossa vida. Quem é Acabe para nós? Ah, Acabe é um cara perverso, é um cara que não tem nada a ver com Deus. Não, mas espera aí, ele era rei, ele era governo da nação de Israel. Então, ele pessoalmente não é de Deus, não serve a Deus, mas ele representa o governo do povo de Deus. Então, nós temos, né, logicamente, como quando a gente estuda Saul, a gente não pode aplicar Saul para os outros. Tá bom, gente? Você não aplica, você assim, ah, eu conheço um pastor que é Saul. Eu conheço um pastor que é igualzinho a Acabe. Eu conheço uma mulher que é igualzinho a Jezabel. A gente não pode aplicar isso aí para os outros. A gente tem que encontrar Saul e Acabe e Jezabel dentro da gente. Porque essas coisas são misturas e são coisas que fazem parte. Então, o objetivo da aplicação dessas verdades para o nosso tempo hoje não é fazer a gente ficar crítico, criticando os outros. Isso é para a gente entender os erros que estão dentro de nós mesmos, ok? Então, versículo 4, Josafá fala, na segunda parte do versículo, ele fala para o rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Isso é uma frase bonita, uma frase de aliança, só que ele fez uma aliança errada. Agora sim, presta atenção, isso aqui é muito, assim, muito delicado, mas mesmo a gente não devendo chamar os outros de Acabe ou de Saul, mas a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente faz aliança. Isso não significa que a gente não associa, que a gente se separa, que a gente não tem amizade, inclusive com pessoas que não são convertidas, mas isso aqui está falando sobre aliança, quando a gente realmente se compromete com quem você se compromete. Isso vai ter implicações. Eu quero que vocês vejam aqui, porque essa história é dos dois reis. Então a gente vê Acabe, que é um homem que ele é governo do povo de Deus, mas ele é uma pessoa que já assumiu a posição dele, ele não busca a vontade de Deus. Então o título desse capítulo, que é Consultando o Senhor sem Sinceridade. Quem está consultando o Senhor sem sinceridade? Acabe. Com certeza, Acabe não quer consultar. Aliás, na história de Acabe, ele nunca consulta Deus. Ele não tem interesse. Ele é governo do povo de Deus, mas ele não quer consultar Deus. Ele não interessa em depender de Deus. Então, Acabe é alguém que está no governo, mas é uma pessoa que já assumiu a posição dele. Ele não tem interesse em fazer a vontade de Deus. Ele vai para a guerra, você percebe aqui a história. Ele vai para a guerra, versículo 3, voltando um versículo. O rei de Israel perguntou para os seus servos: vem cá, eu vou traduzir aqui. Ele conversa com os seus servos, ele fala assim: escuta aqui, como é que é esse negócio? Nós fizemos uma aliança com o rei da Síria, ele prometeu devolver as cidades que eram nossas, mas ele não fez isso. Então, o que nós devemos fazer? Aí ele fala assim: nós estamos quietos sem tomar essa cidade de volta? Gente, vamos fazer alguma coisa, não é para ficar passivo. Mas ele pergunta para Deus, Acabe pergunta para Deus? Não, ele não pergunta para Deus, ele não tem interesse, ele não busca, ele é governo que não tem interesse em fazer a vontade de Deus. Agora, a outra pessoa que está junto com ele, quem que é? Josafá. Josafá fez uma aliança errada. Ok, ele fez uma aliança errada. Mas ele é um homem de Deus. Ele não é como Acabe. Ele não tem os costumes, ele não tem a ideia, ele tem outro tipo de coração. Então, presta atenção aqui, ó. Rei de Israel, ele falou, nós vamos tomar aquela cidade de volta. Ele não consulta Deus. Versículo 4, o rei Josafá já fez uma aliança, ele entende que alianças têm consequências, isso é verdade, quando você faz aliança, isso tem consequência. Então, sem consultar a Deus, Josafá fala, você vai para a guerra? Eu estou contigo. Eu com você, meu povo com seu povo, meus cavalos com seus cavalos, nós estamos todos juntos. Só que depois, versículo 5, presta atenção, versículo 5, mas disse Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Agora, por que que eu estou dizendo, já do início da história, por que que eu estou dizendo que essa história aqui é uma história de consultar a Deus sem sinceridade? Eu estou falando de um homem de Deus, Josafá, eu não estou falando de Acabe. Acabe não consulta, não é que ele consulta sem sinceridade, Acabe não consulta, esse é Acabe. Agora Josafá, ele tem isso dentro dele, ele é um homem temente a Deus. Ele, você lê o resto da história dele, principalmente em Crônicas, né? Em Reis não fala muito sobre Josafá, mas você vai ler a história, Josafá tem uma história linda, uma história fantástica. Ele que tem aquela história, vocês lembram da história de Josafá? Ele tem várias histórias bonitas, mas a mais famosa, que é, segundo Crônicas 20, quando ele enfrenta um exército enorme, que ele não tem condições, não tem condição alguma de vencer, e ele depende de Deus, ele não só consulta Deus, mas ele fala, Deus, nós não temos condições, o que que nós devemos fazer? E Deus dá a ordem para ele, você não precisa fazer nada, põe os cantores, põe os levitas para cantar na frente da batalha, e não faça nada, e tem uma vitória fantástica. Esse é Josafá, Josafá é um homem que consulta Deus. Então, quando ele está aqui nessa situação, ele consulta Deus também. Só que tem uma coisa errada, muito errada, pulando para o fim da história. Nós vamos ver vários aspectos na história, mas eu quero já desde o início analisar a raiz da questão. Josafá, ele faz uma coisa louvável, ele faz uma coisa correta, ele faz uma coisa que nós devemos colocar a nossa vida dentro desse padrão. Antes de fazer alguma coisa, o que que você faz? Consulte ao Senhor, consulte a vontade de Deus, procure a vontade de Deus antes de fazer as coisas. Mas esse capítulo é um capítulo negro na história de Josafá, porque é um capítulo que nos mostra outra vez, como Acabe tem um monte de histórias que a gente, assim, é o que não fazer, não é? A história de Acabe, assim, vamos ver a história de Acabe. Essa história de Acabe é o que não fazer. Isso aqui é um exemplo perfeito do que não fazer. Mas essa história que envolve Josafá também é uma história do que não fazer. Por quê? Ele faz uma coisa certa, ele consulta a Deus. Mas eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês vejam que a Bíblia tem essas histórias. E eu queria que vocês entendessem, eu queria que vocês enxergassem essa história de um jeito diferente. A gente lê essa história, como eu falei assim, você pode ler, eu leio essa história e eu dou risada. Realmente, essa história para mim é uma série de coisas engraçadas. Para mim tudo é, gente, não é possível, é muito engraçado isso aqui. Mas é uma história triste, porque Josafá quase perde a vida, pela misericórdia de Deus. Ele não morre no lugar de Acabe, só pela misericórdia de Deus. E ele faz exatamente o que não se deve fazer. O que que eu quero dizer? Não é para consultar a Deus? Não. Presta atenção. Primeiro, eu quero que vocês vejam. Josafá, muito correto. Primeiro ele já falou, eu vou para a batalha, sou como meu povo, com teu povo, eu com você, nós somos aqui comprometidos, nós fizemos aliança, eu estou aqui para honrar a aliança. Faça alianças, honre as alianças, mas não faça aliança com pessoas erradas. Porque aqui ele já começou a história errado. Ele já começou a história errado. Essa frase bonita do versículo 4 é uma coisa errada. E você pode voltar para 2 Crônicas, quando ele volta dessa batalha, Deus manda o profeta para ele, assim: o que que você estava fazendo lá com Acabe? Por que que você está ajudando? Mas Deus, eles são povo teu também. Acabe é Israel. Mas Deus falou com ele: não é para você estar do lado de pessoas erradas. E aí, gente, começa a aplicar isso dentro do contexto da igreja. Isso aqui é muito sério, é muito delicado. Mas ele falou: não era para você ter feito. E a implicação, depois nós vamos continuar estudando. Próximas semanas aí para frente, nós vamos ver quantas consequências, não foi só essa batalha aqui não, as consequências dessa aliança errada que Josafá fez. A Atalia, que casou com a filha, com o filho de Josafá, ela vai continuar por muito tempo, trazendo a influência terrível, maligna de Jezabel dentro da casa de Judá. Não bastou Jezabel trazer o que ela trouxe para as 10 tribos, ela conseguiu colocar a filha dela dentro da casa real de Judá e trouxe consequências terríveis. Então, o que Josafá fez aqui foi uma coisa, a aliança errada, já falamos sobre isso domingo passado, mas é terrível. Agora, ele vai consultar ao Senhor agora. Ele vai consultar, assim, consulta ao Senhor. Aí o que que Acabe faz? Tá bom, vamos consultar. Eu tenho bastante gente aqui que pode nos dar a palavra de Deus. Acabe tem 400 homens que podem ouvir de Deus. Misericórdia! Tivesse 400 homens ouvindo de Deus, que mudança teria na nação de Israel? Ele tem 400 homens. Vamos consultar primeiro a Deus. Tá bom, versículo 6. O rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens. Agora, essa aqui tem umas coisas que a gente fica meio em dúvida, porque lá atrás, no capítulo 18, tinha 400 profetas de Baal. Não sei se eu vou trocar esses números, né? Tinha 400 profetas de Baal, acho que era isso. 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá, aquela deusa. Só que, não sei se Jezabel conseguiu segurar os profetas de Azerá, porque não, assim, Elias mandou chamar os profetas. Ele falou assim: Acabe, chame todo o povo, mas chame os profetas, lá naquele capítulo 18, né, do altar lá. Só que não foram os 450 profetas de Azerá, foram só os 400 de Baal, e todos eles foram mortos no fim da história. Elias mandou matar todos. Agora aqui ainda tem 400 profetas, não parece aqui que são os profetas de Azerá que sobreviveram, não parece, que eu acho que os profetas de Azerá não iam usar o nome de Deus. Então pode ser que esses profetas tenham sido os profetas daqueles bezerros de ouro, que lembra que Jeroboão, as coisas dele ainda existem, né? Tem Baal agora com Jezabel, mas antes já tinha os bezerros de ouro. E os bezerros de ouro são uma mistura. Eles falam de Deus, mas tem aqueles bezerros de ouro. É uma mistura. E isso fala muito mais do que está acontecendo na igreja hoje. Quer dizer, as duas coisas. Tem Baal, que está infiltrando em tudo, mas tem esse culto misturado. Mas seja como for, tem 400 homens aqui, versículo 6, ele ajunta 400 homens e lhes perguntou: ó, nós queremos uma palavra de Deus, eu devo subir Eu devo fazer guerra contra o rei da Síria ou não? Eu devo procurar conquistar de volta esta cidade de Ramote de Gileade ou não? 400 homens, não é possível que no meio deles alguém não vai ter uma palavra de Deus. Não, mas não é um que tem uma palavra de Deus. Os 400, todos eles recebem uma revelação na hora. Fantástico, né? Todos eles, 400 revelações, pumba, de uma vez, todo mundo tem uma revelação. E todo mundo fala. Responderam eles: sobe, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Agora, por isso que é bom a gente ter uma referência, e geralmente as Bíblias em português, eles mostram a diferença. Quando fala Senhor, nem sempre é o mesmo nome no original. Tem Senhor que é Elohim, que é o nome mais geral, Adonai, que na verdade eu não sei qual dos dois que é, mas eram nomes mais comuns. Elohim era um nome, né, plural, Deus plural, a Bíblia usa esse nome, mas tem um nome especial para a nação de Israel, que Deus revelou para Moisés, né, na sarça ardente, que era Jeová. Quando você vê na sua Bíblia assim uma Senhor em maiúsculas, né, é porque é Jeová. E aqui não é. Aqui não é. Versículo 6, eles não estão usando o nome de Jeová. Eles estão falando o nome mais genérico, Deus. Vai que Deus é contigo, mas eles não usaram o nome do Deus da aliança de Israel. Ok? Aí, versículo 7, eu tô, assim, nesse momento, eu estou querendo que você veja a atitude de Josafá, que é uma atitude boa, mas eu quero mostrar por que ele está consultando sem sinceridade. Versículo 7. Depois que ele escuta 400 confirmações, quantas confirmações você precisa para saber que Deus está com você? Né? Geralmente, se a gente tem duas, a gente fala assim, glória a Deus, Deus já confirmou. Assim, se tem uma palavra de Deus, a gente já fica feliz, né? Se tem uma coisa que a gente sente que é Deus falando, agora se Deus confirma, agora que tem 400 confirmações, né? 400 homens, todos eles sentem a mesma coisa, todos eles estão confirmando, todos eles estão dizendo que pode ir, que Deus vai dar a vitória. Só que Josafá, ele percebe que eles não são profetas de Deus. Então, outra coisa boa de Josafá, ele não é enganado. Acabe chama toda essa turma. Gente, outra vez, eu quero que vocês percebam que a gente tem uma tendência muito grande, porque, e é difícil, porque hoje nós vivemos no mundo cristão, né, num cenário do mundo cristão, do ambiente, de igreja, do cristianismo, que é muito confuso. Todo mundo vai concordar que é difícil às vezes você saber se Deus está falando através de alguém ou não. Você liga a televisão, você liga o rádio, você lê um livro, você vai numa igreja, você vai em outra igreja, você vai numa conferência, enfim, tem muitas vozes, tem muita gente falando a mesma coisa hoje, não tem? Tem muita gente falando a mesma coisa. Hoje acho que tem mais de 400. Tem muita gente falando a mesma coisa, mas isso é Deus falando? É difícil a gente, eu não estou querendo gerar uma atitude crítica de que tudo está assim, só nós, né, Elias, né, só eu que sou um profeta de Deus, não, mas a gente precisa saber, porque Josafá escutou todos esses homens profetizando e ele não ficou satisfeito. Ele não ficou assim consolado, ah, tá bom, então Deus confirmou, então agora sim, agora eu vou junto com você, com paz no meu coração, que Deus está com a gente. Não, ele não ficou satisfeito, porque ele pergunta então, versículo 7, disse porém Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Você está vendo que Senhor aqui? Não sei se a sua Bíblia tem essas diferenciações, né? Mas no versículo 7, aqui ele está usando o nome de Jeová. Eles estão falando no nome de Deus, de maneira geral, assim, mas ele falou assim, olha, mas eu queria saber além de todas essas vozes, além de tudo isso aí que está falando, está certo, é assim que tem que fazer, é assim que o Evangelho é assim, é assim que a gente tem que viver. Muitas vozes nós temos hoje, muitas vozes. Mas ele não fica satisfeito, ele fala assim: será que não tem algum profeta de Jeová, Jeová mesmo, uma coisa pura, uma coisa que venha de Deus? Não tem um profeta de Jeová? Agora, isso aqui é uma coisa interessante, a resposta de Acabe, porque eu quero que vocês se lembrem que nós estamos no meio da história de quem? Quem que é o cara que domina esses capítulos todos? O profeta? Não, de profeta, assim, essa história não é tanto a história de Acabe, é a história de Elias. Nós estamos na história de Elias. E Josafá pergunta se não tem um profeta de Jeová. Gente, se tem algum profeta de Jeová na terra, é Elias. Cadê Elias? Por que que Acabe não fala de Elias? Ele não quer nem saber de Elias. Ele vai falar de um outro que é de Deus, é de Jeová também, mas ele nem cita o nome de Elias. Então, ele fala: não tem aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Respondeu o rei de Israel a Josafá: tem um homem. E eu tô lembrando vocês sempre que esses três capítulos, 20, 21 e 22, que vem logo depois do capítulo 19, quando Elias fala com Deus: Deus, Jezabel quer me matar, eu sou o último, né? Essa foi o capítulo 19, é quando Elias acha que não tem mais ninguém que Deus possa usar, e ele está quase falando: Deus, o Senhor vai perder o seu último representante na terra, né? Ele está quase assim argumentando com Deus: Deus, o Senhor vai ficar aí deixando Jezabel matar todo mundo e vai me matar também? E Deus fala, ele não fala com Elias, que tem outros profetas, mas na sequência desses três capítulos, principalmente o 20 e o 22, né? Nós vemos vários outros profetas. Então Elias não era o último profeta. Porque aqui nós vemos, nessa resposta de Acabe, nós vemos que Acabe não quer saber de Elias. Um pouco a gente pode até dar razão para Acabe. Primeiro assim, onde é que você vai chamar Elias? Você já pensou nisso? Elias não era um homem que você conseguia chamar, ele não tinha celular, ele não tinha endereço, ele não tinha e-mail, ele não tinha telefone, ele não tinha como achar Elias, quando, né, aquele tempo de seca, ninguém, ele acaba não conseguir achar Elias. Então até você pode, assim, se Josafá está falando assim: você não quer chamar um profeta? Bom, se é um profeta que eu vou chamar, não dá para ser Elias, então pode até ser isso aí, né, que ele não tinha como achar Elias. Agora o outro, ele sabia onde estava, esse outro ele sabia onde estava. Onde que estava esse outro? Estava na prisão, então por isso que ele sabia onde estava, né. Tem um homem, tem 400 aqui que falam de acordo com o que é conveniente, tem 400 aqui que apoiam, tem 400 aqui que vão dizer o que eu quero ouvir. Gente, você acha que a gente não procura pessoas assim hoje? Não precisa ser profeta. Quando você vai se aconselhar com alguém, quem que você procura? Você procura alguém que vai ser assim bem bonzinho, né? Que vai te dar talvez uma palavra que você já queria ouvir? Então, assim, isso aqui de ter 400, não é só o rei que faz isso, mas pessoas em liderança, isso aqui é muito perigoso. Muitas e muitas pessoas em posições de liderança, eles mantêm perto deles pessoas que vão confirmar, é isso que Acabe faz. Ele tem 400 homens que todos vão falar uma coisa que ele quer ouvir. Mas não é uma coisa absurda você consultar a Deus com pessoas que vão falar o que você já queria ouvir? Mas a gente faz isso hoje também. Você procura pessoas que vão falar uma coisa. Ah, eu não vou falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa, né, como diz a Carmen aqui, ele só fala mal de mim. Versículo 8, né? Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetizo o bem. Ou seja, ele já tem um histórico. Tem gente que acha, não é uma coisa impossível, tem gente que acha que esse homem que agora tem nome, Micaías, eles acham que é o mesmo profeta do capítulo 20, aquele que se disfarçou e mandou o outro ferir. Existem até assim, entre os estudiosos judeus mesmo, eles acham que pode ser que Micaías... porque é o registro que a gente tem na Bíblia de alguém que falou uma coisa desagradável. Ele falou uma coisa muito desagradável para Acabe. Mas aqui ele tá dando a entender aqui nesse versículo que não foi uma vez só, não. Ele nunca fala. Então parece que já teve várias oportunidades e Micaías nunca fala o bem. E ele está na prisão por causa disso. E Micaías significa quem é como Jeová. É legal assim o nome, né? Elias é, Jeová é Deus, o nome de Elias. O nome de Micaías é quem é como Jeová. O nome dele já tem o nome de Jeová dentro do próprio nome dele. Elias também tinha esse nome dentro do nome dele. Então, eu odeio porque ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim, não fique com esse preconceito contra ele, chama esse homem, se ele é um homem de Deus, né? Então é uma história totalmente ao contrário. Acabe não quer consultar a Deus. Ele chama esse Micaías a contragosto. Então, Acabe não está interessado em consultar verdadeiramente a Deus. Ele odeia. Ele faz uma seleção. Ele procura não ouvir esse homem. E eu quero deixar esse desafio. Quem que a gente está ouvindo? Nós estamos ouvindo, nós estamos fazendo uma seleção, nós estamos procurando pessoas que vão reforçar a ideia que nós já temos, ou nós estamos realmente interessados na palavra de Deus? Então, essa atitude de Acabe é uma atitude que é comum, não é uma coisa que um verdadeiro servo de Deus, sim, um verdadeiro servo de Deus não vai falar assim, mas essa mistura tem dentro da gente. Nós temos uma tendência de fugir de pessoas que possam talvez falar algo que nós não queremos ouvir. Então é perigoso isso, a gente precisa entender essa atitude. Josafá, ele não tem essa atitude. Ele fala: não, vamos ouvir. Agora, eu quero que vocês vejam lá na frente para entender por que eu estou dizendo que, apesar de tudo que Josafá está fazendo, então ele consulta a Deus. Quando ele vê todo mundo falando para apoiar o rei, ele não se satisfaz. Ele fala assim: não, eu não ouvi a voz de Deus ainda. Agora, então por quê? Por que nós podemos, às vezes quando eu falo assim, isso é uma suposição minha, eu falo assim, eu penso assim, mas eu posso afirmar, Josafá não está consultando a Deus com sinceridade. Por que que eu posso afirmar isso? Porque no final das contas, né, assim, depois nós vamos falar os detalhes, mas vamos lá no final já. O que que Micaías vai falar com o rei? Ele vai falar assim: sobe, vai subir que você vai morrer. Deus me mostrou que você vai morrer. E depois, Josafá, vamos pensar aqui juntos. Josafá fala assim: olha, eu vou subir junto com você, porque eu tenho aliança com você. Mas, Acabe, antes de subir, vamos consultar a Deus. Para quê? Ué, para saber se Deus quer que a gente vá ou não. Aí os profetas lá falam, vai, 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 mas Josafá fala assim, não, isso não é Deus falando. Não tem um profeta que tem a voz de Deus mesmo? Ah, tem um, ele é muito chato, muito, só fala o mal, mas tem um aí. Não, vamos chamá-lo. E aí esse profeta vem, nós vamos depois falar sobre a história dele, que é bem interessante, né? Como que ele fala, visão e tudo mais. Eu só quero que vocês pensem agora no resultado final. Qual que é o resultado final? O que que Micaías disse? Micaías disse para o rei, para os dois reis juntos, para todo mundo, ele falou assim, olha, não é para subir porque Deus não está com vocês. Aí Acabe falou assim, olha aqui, está vendo? Ele é contra mim. Aí, sem ser solicitado, Micaías fala mais coisa, fala assim, eu não só vou te contar que Deus falou isso, mas eu vou te contar como Deus falou. Ele conta toda a visão dele, que é uma visão impressionante, uma visão que a única coisa paralela no Velho Testamento a essa visão é a história de Jó, porque Micaías tem uma visão de como que as coisas acontecem lá no céu, Deus com os anjos e Deus com os demônios e todo mundo fazendo uma grande assembleia lá, que demônios fazem parte também, né? É uma coisa assim, é uma visão que depois nós vamos tomar mais tempo, mas assim, é até uma coisa meio chocante. Mas o resultado final é que Deus já deu duas oportunidades, não é isso que nós estamos estudando? Deus já deu duas oportunidades para Acabe. Ele deu uma oportunidade no capítulo 20 e ele deu uma oportunidade no capítulo 21. E no 21 até que Acabe aproveitou um pouquinho, se arrependeu um pouquinho, Deus ficou até meio... assim, o coração dele ficou enternecido, assim, ficou mais mole por causa do arrependimento de Acabe. Só que Deus viu que Acabe não mudou. Então está na hora de fazer juízo, está na hora de pôr fim, está na hora de tirar. Deus permite por um tempo governo humano. Isso é outra coisa que eu quero que vocês sintam. Se tem alguma coisa que Deus está mostrando nesse reino dividido, um rei após o outro que não serve a Deus, que não faz a vontade de Deus, e todos eles Deus julga. Ele espera um pouquinho, mas ele julga. As nações da terra, Deus vai demorar mais ainda para julgar. Tem juízos que Deus exerce, tem, às vezes Deus manda juízo sobre reis da terra que não são de Deus, mas o povo que governa, os homens que governam o povo de Deus, Deus julga com mais rapidez, porque a Bíblia fala que o juízo tem que começar na casa de Deus. Antes do juízo chegar para todas as nações, antes do juízo chegar, quando Jesus vai voltar, que ele vai colocar todas as coisas em ordem, ele vai julgar toda a iniquidade, ele vai exterminar todas as injustiças, tudo que nunca foi julgado vai ser julgado. Amém, irmãos? Isso vai acontecer. Nós precisamos ser pessoas que anunciam isso, nós precisamos acreditar nisso. Todas as coisas injustas, toda a corrupção no governo, mas também toda a corrupção na empresa, toda a corrupção na sua vida e na minha, se não for limpa, se não for purificado, um dia Deus vai julgar. Tem juízo que vai trazer perdição e tem juízo que não traz perdição. 1 Coríntios 3 fala que Deus vai queimar todas as coisas que foram feitas na igreja, de madeira, feno e palha, mas que a pessoa não perde a salvação necessariamente, mas o dia do Senhor vai queimar. Então tem um dia em que tudo que é errado, tudo que é injusto vai ser julgado, tudo. Deus não esquece de nenhuma injustiça. Isso é muito importante. Nenhuma coisa, Deus não vai deixar uma coisa sem acertar as contas. O nosso Deus é um Deus totalmente justo, ele não vai deixar passar nada. Só que muitas dessas coisas vão esperando, e a gente tem aquela sensação que Deus não está enxergando, a gente tem aquela sensação de que Deus não está vendo, olha como é que continua. E dentro da igreja, tem muita gente, tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que a gente fica sabendo, a gente fica horrorizado, nossa, tal, mas tem muita coisa que a gente não sabe, Tem muita coisa que só Deus sabe. Tem coisa na nossa vida também, você está só olhando para os outros. Por que que Deus não julgou você ainda? Por que que Deus não pesou a mão? Por que que Deus não fez alguma coisa na sua vida por causa das suas injustiças? Tem coisas assim também. Mas na casa de Deus, o juízo chega antes. Você olha a história dos reis de Israel, você vê que de tempos em tempos Deus dava uma purificada geral. Limpa essa casa, tira Jeroboão, tira Baasa. Daqui a pouco ele vai tirar Acabe e Jezabel, vai acabar com essa raça. Vem outras, mas antes do dia em que a limpeza vai ser definitiva, Deus tem momentos que ele julga, ele tira. Então, nós estamos aqui no capítulo 22, chegou o dia em que Deus vai julgar Acabe vai morrer na batalha. E Deus, que sempre quis, agora você tem que juntar isso com o que nós falamos na outra aula, sobre o arrependimento de Acabe. Deus não quer que ninguém pereça, amém? Deus não quer exercer juízo. Deus dá oportunidades. Deus não está esperando. Eu sempre penso, gente, por um lado, nós temos o nosso coração humano, ele é cheio de misturas erradas, né? Quando a gente devia ser duro, a gente é mole, quando a gente devia ser mole, a gente é duro, parece que a gente sempre faz o contrário, tudo. Então, Deus tem momentos que Deus é duro, e a gente quer assim, não, Deus, deixa passar, é meu filho, Deus, não olha para o pecado dele não, né? Deixa passar, e Deus é justo, mas tem hora que nós somos duros, né? Então eu pelo menos é uma coisa que sempre vem assim, a gente, se você pensa assim, pensa nas coisas que você fica sabendo do mensalão, na política, de coisas que você fica sabendo na igreja, muita gente, a maioria das pessoas tem uma atitude dura, pesa a mão, Deus. Pega uns salmos, tinha hora que Deus, né, que Davi era assim também, né, o salmista, eles têm os salmos assim que são meio, olha Deus, isso aqui é um homem de Deus que está falando, tem uns salmos que falam assim, Deus, que morra as crianças dele, eu não sei se vocês já viram, tem uns salmos assim, ai meu Deus, né, será que esse aqui foi um homem de Deus que escreveu isso? Mas esse tipo de coração duro a gente tem. Tá, vamos fazer um negócio mais distante. Assista um filme que tem os bandidos e os mocinhos, né? Então, quando tem aquele bandido lá que faz as coisas, você não fala assim, eu estou só esperando a hora que esse cara vai morrer, né? E eu espero que morra devagar, espero que ele sofra. Gente, esse tipo de sentimento não é de Deus. Esses sentimentos que gera na gente, assim, né? O que você pensa quando você lê sobre Esquadrão da Morte, né, os policiais matando os bandidos? Mas se for bandido não tem problema, se eles mataram gente boa é ruim, né? Mas se esses policiais estão, a justiça não faz justiça, então que eles matem mesmo os bandidos. Ah, você lê aquela notícia, assim, eu estou falando de mim, o meu coração tem essa tendência, eu leio uma notícia, teve um tiroteio aí e dois bandidos morreram, ainda bem, né? Dois a menos para perturbar cidadãos honestos, né? Isso não é o coração de Deus. O coração de Deus, ele fala assim, eu quero que eles se arrependam. O coração de Deus, ele olha para Acabe e fala assim, Elias, ele chama o amigo dele, Elias, você viu que Acabe começou a se arrepender um pouquinho? Eu vou mudar, eu não queria fazer isso. Então, a gente tem que juntar essas duas coisas, entendeu? Nós temos que juntar esse coração mole, esse coração de amor de Deus, que está assim, gente, tomara que eles se arrependam, tomara que eles mudem, daí eu não preciso exercer juízo, aí eu não preciso pesar a mão. Só que agora chegou o momento, nesse capítulo 22 não tem mais chance, acabou, esgotou, tem essa hora. No plano de Deus tem essa hora, pode chegar com a gente também, Por isso tem que ter temor de Deus. Tem hora, tem assim, e nem sempre é perder salvação, gente. A gente precisa mudar essa motivação. Não é só assim, gente, se eu fizer mais uma vez, será que eu perco minha salvação? Não, Deus perdoa, eu não posso te dizer se vai perder ou não vai perder, mas você pode perder uma coisa preciosa, você pode perder galardão, você pode perder a vocação, o plano que Deus tinha para a sua vida. Muita gente perde, muita gente até permanece, não abandona Deus, continua, não, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas a vida virou assim, totalmente fora, inútil, fora do plano de Deus, está vivendo, não está contribuindo em nada. Isso pode acontecer porque chega uma hora, Deus dá oportunidade, Deus dá oportunidade, Deus dá oportunidade, chega uma hora que, e essa hora chegou. Na verdade, eu estou dizendo que a terceira oportunidade aqui para Acabe, por que é uma oportunidade? Porque Acabe, olha se não foi uma oportunidade. Acabe ia fazer guerra contra o rei da Síria, com ou sem Josafá, ele ia fazer. Só que Josafá chegou e Josafá ficou insistindo, vamos consultar a Deus, vamos consultar a Deus. Por mais que eu vou mostrar que Josafá, ele chega no fim, ele escuta. Josafá ouviu Micaías, ele sabia, agora não são aqueles homens, aqueles profetas falsos, agora é um homem que está falando da parte de Deus. Josafá escutou, mas ele deixou de ir à guerra, ele não deixou. Por isso eu concluo, Josafá consultou a Deus sem sinceridade, porque quando Deus falou não vá, ele foi do mesmo jeito. Então por que você consultou? Por que você consulta? E tem vários outros exemplos disso na Bíblia, é impressionante. Tem um exemplo muito forte, eu não vou ler lá, mas está no final do profeta Jeremias. O povo já tinha ido para o cativeiro, a maioria, e tinha ficado um pouquinho na terra. O livro todo de Jeremias vai preparando o caminho, daí chega mais no fim, o povo foi levado para o cativeiro. E ficou Jeremias e um pinguinho de gente na terra. Aí aconteceram umas coisas, lá pelo capítulo 44, 45 de Jeremias, aconteceram umas coisas e esse povinho, esse pouca gente que ficou na terra, eles ficaram com medo, que eles mataram, acho que um cara que o rei de Babilônia tinha colocado lá como governante lá, eles mataram e eles ficaram com medo que eles iam ser castigados por causa disso. Então eles pensaram, nós vamos para o Egito, vamos fugir para o Egito. Mas antes fizeram esse negócio aqui, ó. Vamos consultar a Deus. Eu quero dizer para vocês que nem sempre o consultar a Deus é uma atitude certa. Isso aqui é meio chocante falar isso. Mas nem sempre. Parece que tá com som ainda? Nem sempre você dizer, vamos orar, né? Muita gente lembra, né, que meu irmão Haroldo deu uma palavra, mensagem muitos anos atrás, assim, quando você não deve orar, né, que é um negócio chocante, né, tem que orar toda hora. Não, tem hora que não é para orar, tem hora que, né, e tem vários exemplos na Bíblia, a pessoa ia orar e Deus fala assim, para de orar, não é hora de orar. Por quê? Porque você já sabe o que é para fazer, para que ficar orando? Então aqui também tem hora que não é para consultar a Deus. Josafá estava numa aliança errada, não adianta. Eu não posso, a Bíblia não fala, mas eu nem posso dizer que Josafá, ele não era sincero, ele não queria consultar a Deus. Até essa palavra sem sinceridade talvez seja meio forte, meio assim, não, Josafá, ele queria que Deus falasse. Só que ele tinha entrado numa aliança, ele estava vinculado, estava comprometido com Acabe. Eu acho que o que Josafá queria, vamos limpar um pouquinho a barra de Josafá, para não ficar tão feio para ele, né? Vamos dizer o seguinte, Josafá, ele falou assim, vamos consultar a Deus. O que ele queria que acontecesse? Vamos ver se vocês estão pensando junto comigo. O que ele queria que acontecesse? Se Deus falasse não, o que teria que acontecer por causa da aliança? Acabe teria que falar, tá bom, então nós não vamos, aí Josafá ia ficar bem. Só que o profeta falou, Acabe arrumou um outro jeito. Qual que foi a solução de Acabe? Acabe também acho que acreditou. Acabe não era bobo, ele sabia que Deus existia e sabia que o profeta Micaías estava falando uma coisa certa. Qual que foi a solução de Acabe? Deus falou assim, olha, não vá, porque você vai morrer lá. Que Acabe falou assim, tá bom, tem um jeito. Deus falou que eu vou morrer. Mas, ô Josafá, você está em aliança comigo? Você está em aliança, você está junto comigo? Então faz o seguinte, Josafá, você vai vestido com rei, como rei, e eu não, eu vou disfarçado. Acabe foi esperto, mas Josafá foi muito, muito idiota, né? Josafá, ele foi por causa da aliança. Você consulta Deus, então eu não posso dizer que Josafá não tinha sinceridade, mas ele já tinha entrado numa coisa errada. Ele entendia, olha gente, o que Josafá estava fazendo é uma coisa que faz a gente pensar, ele entrou numa aliança errada, mas ele estava honrando a aliança, que é coisa que muita gente não faz. Tem que honrar a aliança, mas não faça aliança com pessoa errada, porque depois que você entra, fica muito mais difícil. Mas tem consequências, gente, e tem alianças que podem, fazendo do jeito certo, você pode desfazer, né? Estou falando não de aliança de casamento, né? Mas existem alianças que você pode dizer assim, olha, então... Né? Mas só que você não pode, assim, aliança não é uma coisa que você simplesmente abandona, entende o que eu quero dizer? Aliança é uma coisa séria, aliança é uma coisa assim, você faz aliança na igreja, você faz aliança com seus irmãos, você faz aliança com liderança, não é simplesmente assim, ó, eu agora não quero ficar aqui mais, vou embora. Gente, a cultura evangélica, a cultura evangélica de igreja em igreja, gente, nós não temos a mínima noção do que é igreja, do que é aliança, de como que Deus considera. Gente, é muito, muito mais sério do que a gente pensa, muito mais sério. Então a gente precisa encarar essas coisas com seriedade. Josafá, ele está realmente numa armadilha, ele está numa situação complicada, mas o que eu quero dizer, finalizando, né, que nosso tempo está acabando, mas finalizando essa parte do assunto, na próxima aula nós vamos falar sobre a visão de Micaías e tal, que é uma coisa bem também profunda assim, para a gente pensar, porque só vou dar a dica, vocês talvez já conheçam a história, mas a parte mais complicada, assim, que vale a pena a gente meditar um pouquinho, é que na visão de Micaías, ele vê Deus fazendo uma consulta no céu, como falei, com anjos e demônios. E ele está perguntando, ele pergunta lá, quem vai, olha só, a gente, quase não entra na nossa cabeça. Deus está perguntando quem vai induzir Acabe a ir para a guerra para ele morrer lá. O que já é uma contradição. Como é que Deus quer, primeiro, como é que Deus quer que ele vá para morrer, e segundo, Deus, ele não fala nisso assim, quem vai conseguir convencer, e aí vem um, só pode ser um demônio, porque fala assim, que chegou um lá, fala assim, eu vou ser um espírito mentiroso, acho que um anjo não falaria isso, né? Então ele fala assim, eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. E depois, né, na próxima aula, nós vamos examinar mais sobre essa questão, que é bem interessante. A gente não tem muita resposta, mas pelo menos acho que a gente tem que examinar essas coisas. É como o espírito maligno que veio da parte de Deus para oprimir o rei Saul, né? Então tem várias coisas na Bíblia que falam sobre isso, mas o ponto principal que até envolve isso, que eu queria que vocês aplicassem, que todos nós aplicássemos para a nossa vida, é a seguinte... Primeiro, consultar a Deus não é uma questão de adivinhação. Muitos cristãos evangélicos não entendem essa diferença. eu não posso passar uma declaração geral, total, mas uma prática que não sei se é muito comum ainda hoje, mas teve uma época que era bem comum, era assim, conhecer uma pessoa, geralmente uma mulher, que é profetisa, e ir na casa dessa pessoa para que Deus pudesse dar uma palavra. Conhecer a vontade de Deus não é adivinhação. Como eu falei, eu não posso dizer que tudo que foi feito dessa forma automaticamente está errado, mas a atitude é errada. Deus não usa adivinhos. Deus não vai simplesmente por uma mágica revelar o que você deve fazer. Aqui é uma história clássica de como não fazer. O que Josafá está perguntando? Vamos subir a batalha ou não? O que Josafá quer saber? Vai dar certo ou não vai dar certo? Essa não é a pergunta. A pergunta não é vai dar certo ou não vai dar certo. Ah, eu vou mudar de emprego. Ah, eu vou comprar um carro. Ah, eu vou casar com alguém. Ah, eu tenho uma decisão para fazer. Vai dar certo ou não vai dar certo? Essa não é a pergunta. Qual é a pergunta? Deus quer, isso faz parte, essa guerra faz parte do propósito de Deus ou não? Se vai dar certo, pode ser que atrapalhe ainda mais os propósitos de Deus. Não é se vai dar certo. A pergunta que Josafá tinha que ter feito antes é: eu devo estar ajudando Acabe ou não? Aí sim, essa era uma pergunta certa. Antes de entrar em aliança, antes de ajuntar, antes, assim, eu estou entrando numa coisa que faz parte do teu plano, não é minha felicidade, não é se vai dar certo, não é se as coisas vão dar certo para mim, mas é se isso faz parte, eu estou dentro da vontade de Deus, contribuindo para o plano dele, não o meu. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é: se o seu coração não estiver certo, quando você consulta, você pode receber uma resposta errada. Se o seu coração não estiver certo, se você não tiver a atitude certa, se você não estiver buscando, se você não estiver fazendo a pergunta certa, querendo realmente que Deus mostre o que Ele tem para a sua vida, mas não é, o foco não sou eu, o foco não é o que vai ser bom para mim. Se eu estiver dentro da vontade de Deus, vai ser bom para mim, amém, gente? Não é essa a questão, vai ser bom para mim, mas esse não é o objetivo. O objetivo é: isso é a tua vontade, isso é o teu reino ou não? Então, se eu não tiver essa, a segunda observação aqui, se eu não tiver essa atitude, quando eu for consultar a vontade de Deus, que não era para ser por adivinhação, mas quando eu for consultar, eu posso receber uma resposta errada. Talvez eu leia de novo, mas nós vamos terminar com... Eu vou ler um texto que fala isso claramente. Ezequiel capítulo 14. Preste bem atenção, eu não vou ter tempo para falar muito, mas talvez a gente volte à mesma passagem na próxima aula, mas assim, é muito importante, porque isso aqui seria a conclusão que nós estamos tirando dessa situação, dessa história. Então Ezequiel 14:1: vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor. Eles nem falaram, mas na verdade eles vieram para o profeta. Antigamente, gente, a gente precisa entender essa diferença, que eu acabei de falar que não é uma boa prática você ir na casa de alguém, casa, reunião, assim, você quer saber a vontade de Deus, então você tenta provocar, você tenta forçar uma palavra de Deus. Deus fala, você pode pedir, você pode falar assim: Deus, fala comigo, me dá uma confirmação. Mas sabe como é que você sabe que é de Deus? Quando vem alguém e fala com você, você nem estava esperando, você nem contou a história. Assim, as pessoas geralmente não contam, elas vão na casa da profetisa, tal, não falam nada, mas aí vem uma palavra. Mas assim, a ideia de você ir, no Velho Testamento eles faziam isso, não era errado. Mas hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Antes de consultar, é para a gente saber se nós já estamos numa base errada ou não, entende? Então esse é o ponto importante. Mas eles vieram, essas pessoas vieram para consultar, eles vieram para pedir o profeta para receber uma palavra de Deus. E olha o que Deus fala, versículo 2. Então veio a palavra do Senhor a Ezequiel: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, o tropeço da sua maldade puseram diante de sua face. Gente, isso aqui é muito sério. Ele está dizendo que eles foram consultar a Deus, mas ao mesmo tempo que eles estão consultando a Deus, eles estão colocando uma coisa abominável diante deles. Esse abominável, na verdade, pode ser várias coisas. É um pecado que você não quer abandonar, mas é principalmente aquela coisa assim: eu quero isso, e eu quero que Deus fale, eu quero que Deus fale sim, porque eu quero. Isso é o foco principal desse jeito de consultar a Deus de maneira errada. Você pede a Deus para abençoar uma coisa que você quer. E ele fala assim: se você for buscar a Deus assim, nem adianta. E não é só que não adianta, Deus fica muito bravo. Sinto o coração de Deus aqui. Eles colocaram ídolos nos corações, tropeço de maldade puseram diante de sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Deus está perguntando. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, puser o tropeço da sua maldade diante de sua face, e vier ao profeta, agora vou interpretar o final desse versículo para ficar mais claro, eu vou deixar o profeta de lado e eu vou tratar com esse cara diretamente. É isso que ele está falando aqui. Se o cara vier para um profeta, mas tiver ídolo no coração, eu vou esquecer do profeta e eu vou tratar com ele. Eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Eu vou dar uma resposta de acordo com os ídolos do coração dele. Farei isto, versículo 5, para que possa, a minha versão fala apanhar, tem outras versões que falam reconquistar. No fundo, Deus sempre quer reconquistar. Eu vou fazer isso para reconquistar a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos. Lembra, é isso que Deus quer, convertei-vos. Deixe os ídolos de lado, porque se você vier diante de mim com ídolo, o que é ídolo? É uma coisa que você quer, você não quer a vontade de Deus. Josafá queria que desse certo, ele vai junto com Acabe, mas ele quer que dê certo, ele quer que dê certo, ele quer que aconteça do jeito dele, porque todos, convertei-vos, versículo 6, deixai os vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Quando qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam em Israel, se alienar de mim, levantar os seus ídolos no seu coração, puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Mas o que Deus vai fazer? Que resposta é essa? Versículo 8: porei meu rosto contra o tal homem, farei um espanto, um sinal e um provérbio. E gente, o que Deus está falando, ainda bem assim que na nova aliança nós temos um pouquinho mais de tolerância, né? Pouquinho, mas Deus é o mesmo. Isso aqui é o coração de Deus. Mas ele está falando: se você começar a me consultar com idolatria no coração, querendo que Deus faça do seu jeito, eu vou responder. Mas a resposta de Deus não é uma resposta em palavras. Ele está dizendo que vai julgar. Deus fica muito bravo quando faz isso. Porém, o meu rosto, farei um espanto, um sinal, um provérbio, arrancá-lo-ei do meu povo, então sabereis que eu sou o Senhor. Ele está dizendo, eu vou julgar essa pessoa para que as outras pessoas não façam isso. Agora, versículo 9, esse aqui é duro de engolir, esse aqui é forte. Ele está falando assim, ó, se fizer isso, eu vou passar por cima do profeta e eu vou julgar essa pessoa. Mas vamos dizer que o profeta acha que ele tem que inventar uma palavra. E vamos dizer que o profeta acha, como aqueles 400 lá de Acabe, vamos dizer que o profeta pense que ele tem que dar uma palavra boa para esse sujeito. E aí, como é que fica? Coitado, o cara foi iludido. Versículo 9, se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fique sabendo o seguinte, fui eu que enganei o profeta. Gente, é muito duro isso aqui, mas foi a história, é a história que nós acabamos de ler. Quem que enganou os 400 profetas para eles falarem o que o rei Acabe queria ouvir? A Bíblia diz, vai explicar depois, né? Explica nessa história, que foi um espírito mentiroso que saiu por permissão de Deus. Deus permitiu esse espírito enganoso. Então, Deus permite que haja engano. E estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei. Então, se o profeta falar uma coisa enganosa, eu vou julgar aquele indivíduo do mesmo jeito e vou julgar o profeta junto. Versículo 10. Levarão a sua culpa. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consulta. Então, a casa de Israel não se desviará mais de mim. Ok, gente. É coisa pesada, mas guarde essas duas conclusões. Né? A pergunta errada, primeiro, a pergunta errada não é se vai dar certo para mim. E segundo, se você tiver a pergunta errada, você provavelmente vai ouvir uma resposta errada. Como hoje Deus age de forma assim, um pouquinho mais demorado, né? Mas o final do juízo não é diferente. Mas Deus pode permitir que você escute uma palavra. Olha que coisa séria. Deus pode permitir que você escute uma palavra que você receba, pode não ser de um profeta, né? Eu já vi gente enganada assim, lendo textos bíblicos. É um espírito enganoso. A pessoa quer ouvir uma coisa, a pessoa pôs o ídolo, pôs no coração que quer aquilo, a pessoa pode, às vezes você fala assim, gente, mas isso aqui não fui eu. Eu abri a Bíblia e li isso, alguém falou isso, foi uma coisa inesperada. Pode até ser uma coisa que pareça meio sobrenatural. Então, as duas conclusões. Não faça a pergunta errada. Se você fizer a pergunta errada, a segunda coisa, se você fizer a pergunta errada, você pode ouvir uma resposta errada. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo haja no nosso coração, Senhor. Nós estamos vendo muitas vozes, muitas pessoas que deviam estar falando a palavra de Deus, muitas pessoas que deveriam ser instrumentos de falar com o Teu povo. O profeta era um homem com uma missão muito sagrada, muito preciosa para falar com o povo algo que o Senhor estava falando, para levar a Tua palavra, e 400 homens falando algo que o Senhor não falou. Hoje nós temos isso também, Senhor, e temos isso dentro do nosso próprio coração. Às vezes nós podemos estar transmitindo e retransmitindo algo que o Senhor não falou. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, levanta profetas verdadeiros, levanta Elias, levanta Micaías, levanta uma geração, levanta pessoas, e Deus muda o nosso coração, Senhor, muda as perguntas no nosso coração, muda, Senhor, tira os ídolos do nosso coração, para que nós possamos buscar a Tua vontade com outra atitude, para podermos realmente entender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.